Diz assim o Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo número 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De qualquer coisa, de tal coisa, me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Rei de toda a terra, Rei deste lugar, Senhor das nossas almas, eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo a Ti, Senhor da glória, Pai, que Tu venhas a revelar agora, Senhor, o Teu grande poder mais uma vez sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre nós, Senhor da glória. Fala alto ao nosso coração, aos nossos ouvidos, Altíssimo Rei, Pai. Revela, Senhor, de toda a terra, Pai, agora a Tua grandeza através dessa palavra poderosa, forte, eficaz, Senhor, Pai Santo. Amado Mestre, Papai amado, que eu seja envolvido por Ti agora, que eu seja envolvido pelo Teu Espírito Santo agora, Altíssimo Rei e Senhor desta igreja, para falar de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor da glória. Fala aos meus ouvidos, meu Rei, Senhor, e glorifico o Teu santo nome agora, Rei da glória, Senhor desta igreja, Pai da eternidade, Príncipe da paz, em nome de Jesus, Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Agora diga assim: Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Amém. Que esse seja um desejo do seu coração, né? Para a glória dele, né? Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor é um trecho assim que tem algumas passagens polêmicas, né? Que gera algumas dúvidas no meio do povo de Deus. Eu sempre digo, né? A Bíblia, ela tem as revelações do Senhor, e o Senhor, certa vez, ele deixou assim uma palavra muito, muito clara, muito eficaz. Deus falou assim, né? Que tudo o que nós devemos saber foi revelado por ele. E o que não foi revelado é porque nós não precisamos saber. Então, tudo aquilo que você necessita saber foi revelado por Deus. Aquilo que nós não necessitamos saber pertence a Deus, diz a palavra do Senhor. Aquele que nós precisamos saber pertence ao homem, e nós não precisamos saber pertence a Deus. E nós, obviamente, se você estudar um pouco teologia, você vai encontrar, assim, em determinados momentos, em determinadas situações bíblicas, diversos contextos, diversos pensamentos, diversas teses. E aí você vai olhar assim, você vai ver assim, homens estudiosos, doutores, né, em teologia, doutores, né, no estudo, muitas vezes, do hebraico, do grego, do aramaico, né, e lançando assim teses em relação a determinadas coisas que estão na Bíblia. E determinadas coisas que estão na Bíblia, nós devemos discernir através do Espírito Santo. Analisar todas as teses, analisar todos os pensamentos e discernir aquilo que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Porque esta é a verdade de Deus. Quando você tiver discernimento espiritual no seu coração, as verdades de Deus se apresentarão a você. E tudo aquilo que você precisa ter convicção, o Senhor dará. E aquilo que você não precisa ter convicção, o Senhor não te dará. E aí você entenderá, né, que aquilo pode ser ou pode não ser. Você entenderá que aquilo é ou não é, para a glória do santo nome de Deus. Uma coisa eu digo, você nunca ficará em dúvida. Deus nunca te deixará em dúvida. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber. Então o Senhor cuida disso, o Senhor fala sobre isso, o Senhor ministra sobre isso. Por que é que eu estou falando isso? Você vai entender já já. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, irmãos, relatando uma grande experiência que ele teve com Deus. O apóstolo Paulo estava revelando ali ao povo de Corinto que certa vez, há 14 anos antes dele ter escrito esta carta a este povo, a esta igreja, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Arrebatado significa que ele foi tomado, que ele foi levado ao céu. A Bíblia diz ao terceiro céu, que significa o lugar mais alto, né? Simbolicamente, o lugar mais alto seria onde o Senhor habita, onde o nosso Deus habita. Em outro versículo ele diz que ele foi levado ao paraíso, para não deixar dúvidas de onde Paulo foi levado. E a Bíblia diz que Paulo, né, ele não se preocupou. Ele falou assim: eu não sei se eu fui no corpo ou se eu fui fora do corpo. Eu sei que eu fui, e eu sei que Deus sabe. E existem tantas coisas, irmãos, que não são importantes, né? Nós entendermos e nós buscarmos. Quantas pessoas ficam buscando a essência da essência da essência da essência? Muitas vezes não encontrarão, porque não são coisas importantes. Paulo mesmo está dizendo aqui: eu não sei se eu fui levado no meu corpo ou se eu fui levado em espírito. Eu sei que eu fui levado na presença de Deus. E ali a Bíblia diz que Paulo viu e ouviu coisas que ele não consegue falar, inefáveis, que são infaláveis, que são palavras que não se consegue falar, de tão grandes que as coisas são, tão grandes as coisas que ele viu no céu naquele instante que ele foi levado. Ele viu e ouviu coisas que ele não consegue, na natureza humana, falar da experiência que ele teve. E este é um momento muito especial, porque tudo em Deus, nas nossas vidas, tem um objetivo. E Paulo foi levado até os céus para receber e ter essa experiência com Deus, com certeza com um grande objetivo. Porque Paulo foi um homem que foi usado com grande poder e com grande autoridade por Deus. Se você observar o Novo Testamento, o Novo Testamento da Bíblia, você vai observar que boa parte dele, uma porção enorme daquilo que está no Novo Testamento, foi escrito por Paulo, que era um homem pecador, um homem que perseguiu a igreja, um homem que perseguiu ali Jesus Cristo, né, perseguiu os discípulos de Jesus Cristo. Paulo matou diversos discípulos de Jesus, Paulo perseguia a igreja, e ele teve um encontro com Cristo quando ele foi para perseguir a igreja. Ele estava indo para Damasco para ali prender cristãos. E nós, irmãos amados, entendemos que Paulo precisaria ter essa experiência para fortalecer a sua fé e para que ele compreendesse e entendesse que os grandes valores da vida dele neste mundo eram nada comparado àquilo que ele iria ter nos dias vindouros. Você compreende isso? Que tudo que você tem aqui, por mais belo, bom que seja, porque Deus te dá coisas boas, será nada comparado àquilo que você terá no céu. Talvez você não consiga compreender isso, e eu creio que é incompreensível mesmo, porque nós julgamos por valores. Então nós sabemos o que é bom, o que é ruim, baseado em valores que nós conhecemos. Nós sabemos se algo é mais valioso do que outra coisa, baseado num senso de juízo que nós temos, baseado no conhecimento, na sabedoria que cada um tem. E é compreensível que o homem não consiga valorizar de forma plena aquilo que ele terá no céu. Mas eu queria te dizer e te lembrar que a tua fé, a Bíblia diz que a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, que a tua fé deve ser suficiente para você entender que este mundo é nada comparado a tudo aquilo que você está construindo para alcançar no céu. Você luta tanto, eu sei. Você é uma pessoa esforçada, eu sei, para conquistar, para ser uma pessoa honesta. Eu sei que você se esforça tanto no seu trabalho para mostrar a sua capacidade, para ser um bom profissional, para que você cresça profissionalmente, para que você atinja um nível profissional diferenciado, para que você ganhe mais dinheiro, para que você conquiste mais bens, para que você conquiste mais coisas, para que o teu bem-estar neste mundo seja algo confortável. E não está errado. Todos nós devemos ter isso em mente. Algumas pessoas negligenciam isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas que negligenciam isso sofrem. As pessoas que negligenciam sofrem. Eu lembro que eu, quando eu era rapazinho assim, adolescente, eu tinha ali os meus 15 anos de idade, 16 anos de idade, talvez. Eu lembro que quantas vezes eu me reunia com os meus amigos assim, quantas vezes eu ia para a escola estudar, meus amigos ficavam ali brincando, cabulavam aula, não iam na escola. Quantas vezes eu lembro que eu fazia um curso de informática, eu consegui uma bolsa parcial para fazer um curso de informática, né, nos anos 70, quando a informática era algo assim, muito difícil de se encontrar, não existiam microcomputadores, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou do tempo que fazia cartão perfurado, fita perfurada no computador, não existia terminais, não existia absolutamente microcomputador. E eu fui fazer o curso, e esse curso tinha que ir no sábado. Era o curso de sábado. Eu lembro que eu saía sábado à tarde, pegava o ônibus, né? E olhava assim, aquele sábado delicioso, assim, ensolarado, meus colegas todos ali, prontos para brincar, e eu ia para a escola estudar. Voltava com o ônibus lotado, de noite. Pegava o metrô, pegava o ônibus em São Paulo, com toda a dificuldade que eu tinha, mas eu fazia isso. E isso gerou um resultado. E isso gerou algo positivo. E isso gerou frutos na minha vida. E eu vejo, né? Meus amigos de infância, um virou bandido, o outro morreu, o outro vive com muita dificuldade. Por quê? Porque os frutos, eles são sempre colhidos, de uma atitude ou de outra, sempre são colhidos. E quantas vezes há o arrependimento de uma situação que a pessoa teve de oportunidade e não aproveitou as oportunidades. Eu tenho certeza que nós temos aqui testemunhos maravilhosos. A irmã Milena tem um testemunho maravilhoso. Um dia ela vai dar pra gente aqui. Ela ontem, no culto, ontem não, na sexta-feira, deu parte do testemunho dela na Zerbinat Topografia, que é maravilhoso. E quantas pessoas, irmãos amados, não estão ainda percebendo isso, tanto na sua vida secular quanto na sua vida ministerial? Porque é a mesma coisa. Quantas pessoas estão menosprezando hoje aquilo que Deus está colocando de oportunidade nas suas vidas, e com certeza no futuro se arrependerão, porque se tornarão crentes segundo um modelo que Deus não planejou, segundo um modelo que a vontade de Deus não foi ali estabelecida, e consequentemente haverá sofrimento, porque sempre há sofrimento quando você deixa de lado as oportunidades que Deus te dá em qualquer área da sua vida. Ouça bem o que eu estou falando. Em qualquer área da sua vida, tanto na igreja quanto na vida secular, você vai estar abrindo mão daquilo que Deus tem a oferecer a você. em decorrência disso, haverá sofrimento. Haverá sofrimento. Na grande maioria das vezes é dessa forma. Porque as pessoas, na verdade, estão rejeitando aquilo que Deus está proporcionando a elas. Porque as pessoas estão rejeitando aquilo que Deus colocou na frente delas. E por causa de uma fraqueza da carne, muitas vezes, por causa... Preguiça é fraqueza da carne, por causa, né, de muitas vezes, um falso entendimento daquilo que é o momento. As pessoas vão sofrer no futuro. E viver o momento, irmãos amados, eu sempre falo, viver o momento exclusivamente, né, conforme o próprio apóstolo Paulo disse aqui, é uma questão nécia, é uma questão de imprudência, que nós temos que viver o momento e, ao mesmo tempo, né, que o momento de hoje seja construindo algo para as nossas vidas amanhã. Tudo que você fizer hoje, tudo que você fizer hoje, tem que estar gerando algo positivo para amanhã. Né? Aquele que vive só o momento, aquele que vive só pensando no momento, vai chegar uma hora que vai sofrer as consequências da sua atitude, porque lá na frente, né, vai faltar tudo aquilo que a pessoa deveria ter feito. Planejamento, né, esforço, dedicação, buscando o melhor para si lá na frente. Buscando o melhor para si. Né, e quantas vezes, por preguiça, por comodismo, as pessoas estão abdicando daquilo que têm oportunidade de ter. E assim na sua vida espiritual, irmãos, Deus te dá a oportunidade de ler a Bíblia, Deus te dá a oportunidade de conhecê-lo melhor. Deus te dá a oportunidade de você orar. Deus te dá a oportunidade de você se estreitar o seu relacionamento com Ele através da santificação, através, né, do desejo profundo do seu coração de buscar as coisas santas. Em determinado momento da sua vida, quando você abdica disso, isso vai fazer falta, porque você não conseguirá. Você não conseguirá agir como o apóstolo Paulo agiu. O apóstolo Paulo disse uma palavra interessante aqui, ele falou assim. Ele falou duas vezes a mesma coisa. Ele falou assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, ou seja, não serei imprudente, porque direi a verdade. Ele estava falando da experiência que ele teve. Então ele estava contando que ele foi arrebatado ao céu, viu coisas maravilhosas, e estava falando assim: se eu vier me gloriar disso, porque eu fui arrebatado, que é algo muito especial, ele falou assim, não teria problema nenhum, porque é verdade o que aconteceu. Mas abstenho-me, ou seja, não faço isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou de mim ouve. Quando a pessoa abdica daquilo que Deus está estabelecendo para a vida dela, na vida espiritual, ela não vai conseguir dar testemunho daquilo que é Deus. Que é o que o apóstolo Paulo falou, eu não preciso me gloriar. Né? Se existe alguma glória, essa glória vem daquilo que eu falo e daquilo que vocês veem na minha vida. Isso é um fundamento importante, irmãos. Porque quando as pessoas olharem para você, elas não podem encontrar em você um crente negligente. Elas não podem encontrar em você um crente, né, que esteja distante da comunhão e do discernimento espiritual que Deus nos dá. Né? Quando as pessoas olharem para você, elas têm que encontrar a glória de Deus. Eles têm que encontrar em você o poder de Deus. Elas têm que encontrar em você a unção de Deus. Por conta daquilo que eles veem e daquilo que eles ouvem de você. Eu sei, irmãos. Eu sei. Talvez se você fizer uma auto-reflexão da sua vida, talvez você fale assim: meu testemunho não tem sido tão bom. Talvez. Talvez se você for pegar esta questão específica que Paulo está abordando aqui, que é o quê? Demonstrar o poder de Deus através da sua vida, demonstrar a fidelidade de Deus sobre a sua vida, demonstrar ali a unção de Deus, porque ele foi levado ao céu. Sabe o que é ser levado ao céu vivo e ter voltado para ter experiências? Alguns foram arrebatados. Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado. Mas não voltaram. Não voltaram. Paulo foi. Paulo voltou. E eu queria que você refletisse nisso hoje. Em determinado momento, quando Paulo fala ali, ele está falando assim, ó. Ele falou assim pro povo lá de Corinto. Ele falou: pois as minhas credenciais foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Quais são as suas credenciais? Quais são as suas credenciais? O que você tem apresentado como credencial de um servo, de uma serva de Deus? O que você tem apresentado, né, como credencial, né, do poder de Deus na sua vida, do entendimento que você tem das coisas santas? O que você tem apresentado de credenciais de ser, para demonstrar que você é uma mulher ou um homem de Deus? É importante você meditar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Cristo, ela não foi criada para viver no marasmo. A igreja de Cristo, ela não foi criada para que as pessoas venham receber e receber e receber e receber e receber e não sejam instrumentos do único Deus. Sabe por quê? Porque não existe chance de um crente, de uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ser somente um recebedor. Você sabe por que isso é impossível, isso não funciona? Porque você vai ter que orar pela tua família, você vai ter que orar pelos teus filhos, você vai ter que orar pelo teu esposo, pela tua esposa, você vai ter que orar pelo teu pai, pela tua mãe, você vai ter que ser um instrumento de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. Paulo usou palavras aqui interessantíssimas. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O recebedor está com a mente distorcida. Aquele que espera vir somente para receber está com a mente distorcida, porque você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Eu sempre tenho alertado a igreja, né, de coisas muito interessantes também de Deus, porque Deus, ele, no próprio livro de 1 Coríntios, se você ler a carta de Paulo ao povo de Corinto, primeira carta dele, você vai ver que Paulo fala a respeito dos dons espirituais. Paulo mostra ali aquilo que Deus revelou através dos dons. Paulo mostra ali aquilo que Deus revelou sobre os dons espirituais. E um dom espiritual é dado por Deus a nós. Deus já determinou os dons espirituais sobre a sua vida. E é interessante, e eu sempre falo que os dons espirituais não são para nós. São para nós abençoarmos as vidas que estão ao nosso redor. Os dons espirituais dados ao homem são capacitações para ele ser um instrumento de Deus. Para ele ser um doador. Para ele ser uma pessoa que vai para exercer um papel. Para ser um abençoador. Para ser aquele que vai fazer a diferença, para ser aquele que vai ser reconhecido como homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, para ser reconhecido como homem, uma mulher que trabalham para Deus e agem segundo a unção e o poder de Deus, e não só de palavras. Eu vou dizer para você aqui, né, algo muito claro e muito evidente: palavras e palavras e palavras e palavras não significam nada. Você tem que ser uma pessoa que vive a Bíblia, que vive as promessas de Deus e que vive aquilo que Deus nos deixou de exemplo. Porque enquanto você não estiver vivendo isso, você está falhando. Por algum motivo, ou por negligência, ou por uma mente distorcida, por uma mente sem sabedoria. Algum motivo há. Algum motivo há. Algum motivo há. Você tem que abrir os seus olhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está errando, e não é só na área espiritual, você está errando na sua vida inteira. E um erro, irmãos, pode gerar consequências por décadas. E às vezes um erro vai gerar consequências até o dia da sua morte. Um erro gera consequências que o homem nem imagina. Normalmente são sofrimentos. São coisas que não vão gerar coisas alegres, boas, por conta da negligência do homem em relação àquilo que Deus colocou nas mãos do homem. Negligência, negligência. Eu lembro, eu era diácono na igreja do Brasil para Cristo, e eu cheguei para o pastor assim, falei, pastor, eu quero fazer um curso teológico. Eu trabalhava, já tinha filhos, trabalhava na igreja, quero fazer um curso teológico. E eu sabia, a igreja tinha um seminário, o Brasil para Cristo tinha um seminário. Aí o pastor falou assim para mim: ah, vou ver para você. E eu não senti muita segurança naquilo, né? E aí eu fiquei com aquele coração, com aquilo no meu coração. E aí um dia eu estava lá para fazer uma reunião, que eu era secretário da igreja, eu tinha que fazer as atas das reuniões, tudo quanto é reunião eu tinha que estar lá, fazer a ata da reunião. E aí era um sábado, eu lembro, e eu estava assim no hall de entrada da igreja, como esse daqui, e aí estava conversando ali com algumas pessoas, tal, e chegou um pastor, que eu conhecia também da Igreja Brasil para Cristo, mas não era de lá. Ele chegou para mim assim, me cumprimentou, eu já o conhecia, que ele já tinha ido na igreja e tal. E aí ele pegou, olhou para mim assim, ele abriu a Bíblia dele, pegou um folheto de um seminário teológico, falou assim: "Tó, isso é para você." Eu peguei aquele folheto, era uma faculdade de teologia, olhei aquele folheto e eu fiz o curso. Eu fiz o curso de teologia, 3 anos fazendo o curso de teologia. E valeu a pena. Eu era um simples diácono. Valeu a pena. Valeu a pena o esforço. Valeu a pena a dedicação. Valeu a pena, né, ter colocado no altar de Deus aquele contexto, porque Deus preparou, Deus levou, me conduziu, Deus preparou que aquilo acontecesse. Novinho, novinho na fé, sem experiência nenhuma, mas o desejo do coração do homem chega ao coração de Deus. E Deus tem prazer em conceder que os desejos do teu coração sejam atendidos. Porque Deus é o teu Pai. E qual o pai que não fica feliz em atender o desejo de um filho? Né? Nenhum pai deixa de atender o desejo de um filho se ele tiver condições de atender e for algo que vai gerar bênção para o filho. É assim, irmãos. É assim. E quantas situações parecidas com essa na vida das pessoas estão exatamente ao contrário. As pessoas estão tendo as oportunidades, Deus escancara na frente a oportunidade. Eu só falta carregar no colo para levar lá, e as pessoas estão virando as costas porque tem preguiça, porque não se motivam. Porque construíram a sua vida baseada num modelo que não é aquilo que Deus deseja que as pessoas estejam vivendo, e vão sofrer as consequências no futuro, porque aquilo vai fazer falta um dia, que aquilo vai um dia impedir que algo de Deus aconteça na vida da pessoa. É um simples exemplo que eu dei, mas quantas pessoas estão agindo de forma leviana com as coisas que são de Deus, com as coisas que Deus colocou nas suas mãos para os dias de hoje, para o momento de hoje. É por isso, irmãos, é por isso que nós vemos muita dificuldade na igreja. É por isso que nós vemos muita dificuldade na igreja. As pessoas hoje em dia têm uma vida muito atribulada. Pessoas não têm tempo para nada. E eu vou dizer para você que isso não foi construído por Deus, não. Isso não foi construído por Deus. Isso foi construído pelo diabo, para que você se perdesse no meio do caminho, independentemente daquilo que você está vivendo, independentemente daquilo que você está vivendo, né? Porque quando Deus estabelece algo na vida do homem, Deus estabelece tudo da plena forma, ou seja, da forma correta, da forma eficaz, da forma mais eficaz possível. Eu vou dizer para você, Deus não vai te dar uma bênção para te afastar da igreja. Eu vou dizer para você, Deus não vai te conceder algo que vai te levar à fraqueza espiritual. Deus não vai te dar algo que vai destruir aquilo que Ele está construindo espiritualmente. Deus não faria isso. Deus jamais faria isso. Quem constrói isso é o homem. Quem constrói isso é o homem que dá ouvidos ao enganador, ao destruidor. A Bíblia diz que... Sabe o que significa a palavra diabo? A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa o acusador. Satanás significa o adversário. E é esse o papel dele. Ele vem contra você, te confrontar contra tudo aquilo que você tem de erros, de falhas, de pecados, e quantas vezes ele te engana ao ponto de destruir a tua vida espiritual. Estava comentando com o diácono Leonardo hoje, muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo uma vida falsa, estão indo para o inferno do mesmo jeito que uma pessoa que está desviada do Senhor. Que a pessoa que está desviada, pelo menos ela sabe que ela está desviada e está indo para o inferno. E pessoas que estão na igreja, estão indo para o inferno, estão se enganando a si mesmo. Está se enganando a si mesmo. Vivendo uma vida fria, uma vida sem comunhão com Deus, sem contato com Deus, uma vida onde os valores de Deus não têm a mínima importância e os desejos de Deus não têm a mínima importância. Eu comentei diversas vezes aqui, irmãos, com vocês aqui, eu queria que vocês entendessem bem o que eu estou falando, para que vocês possam, né, usar daquilo que é um testemunho público, né, como guia, porque a perfeição do homem não existe. O único perfeito foi Jesus Cristo. Mas eu lembro, eu trabalhava ali na ponte da Anhanguera, bem na ponte da Anhanguera, assim, na marginal. Alguns devem conhecer, assim, chamado ADP, a empresa. Eu dirigi uma igreja, fica ali, Ponte Anhanguera fica na zona leste. Eu dirigi uma igreja na zona sul. Na zona sul, no bairro da Saúde. Quem conhece São Paulo sabe a distância. Eu saía do trabalho 6 horas. Às vezes 6:15, quando dava. Pegava aquele trânsito marginal, ia para casa na zona norte, pegava minha família, ia para a zona sul, zona norte e zona sul. O culto começava às 8 porque eu não conseguia chegar antes. Eu nunca cheguei atrasado num culto, sequer. Isso era impossível de acontecer se nós fôssemos olhar uma situação natural, uma situação normal de trânsito. Mas eu pedia para Deus. Eu falava com Deus, eu falava, Senhor, eu preciso estar na Tua casa. Senhor, eu não posso abdicar do meu trabalho na igreja, como eu não posso abdicar do meu trabalho secular. Então me ajuda, meu Senhor, para que eu alcance e conquiste tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e que eu possa ser um abençoador. Eu chegava às vezes 7:55, mas eu chegava na igreja para poder ministrar, para poder estar ali, abençoando as vidas. E quantas vezes eu saía meia-noite da igreja com meus filhos pequenininhos, porque as pessoas queriam conversar e queriam oração. E eu não me arrependo disso. Isso não me cansava em nenhum momento. Eu absolutamente desejei que fosse diferente em algum momento da minha vida. Eu jamais cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não posso mais. Senhor, está muito difícil. Senhor, está muito pesado. Eu jamais disse isso a Deus. Antes eu falava para o Senhor, Senhor, me dá condições. Senhor, me ajuda. Senhor, vai, me leva, Senhor, da glória. Qual foi a resposta de Deus em todos os momentos? Confirmando. Teve um dia que um ladrão, parei no farol, um ladrão apareceu do meu lado assim, querendo levar relógio. Ele bateu no vidro assim, olhei para ele. Ele falou assim: abre o vidro. Eu falei: eu não vou abrir o vidro. Ele falou assim: abre o vidro. Eu ia abrir o vidro. Na hora que eu botei o dedo no vidro para abrir, que eu ia falar para ele assim: você está amarrado em nome de Jesus. Eu ia deixar ele quieto lá no farol. Quando eu coloquei a mão no vidro para abrir, ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Ele e o comparsa dele, que estava à espreita esperando, ele saiu correndo. Porque nada poderia impedir de eu estar na igreja. Porque o único Deus, o Deus da verdade, estava no controle de todas as coisas. E meus filhos estavam no carro, minha esposa estava no carro, do meu lado, vendo e percebendo todas essas coisas. Para você entender e saber que o nosso Deus, ele trabalha em favor de nós. É para você ver e entender. Se você se posicionar, se você buscar, se você fizer, Deus vai estar ao teu lado, cuidando de você e te proporcionando de tudo aquilo que você tem de instrumento para poder executar a obra de Deus ou alguma outra coisa na sua vida. Eu volto a dizer, é mais fácil hoje as pessoas pedirem: afasta de mim, Senhor, do que me ajuda, Senhor. Afasta de mim do que me ajuda. Às vezes nem pedem para Deus, simplesmente afastam pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio raciocínio carnal, e deixam de lado as coisas de Deus. E as consequências dessas atitudes virão. Eu volto a dizer para você: você precisa do poder de Deus para abençoar sua família. Você precisa do poder de Deus para abençoar as vidas que estão ao seu redor. Você precisa do poder de Deus para abençoar os seus parentes. Você precisa exercer um papel, e esse papel, para você exercer esse papel, você vai precisar ter as capacitações de Deus, que são as suas credenciais espirituais, para quando você apresente as suas credenciais a Satanás, ele fuja de você. Para quando você apresentar as suas credenciais espirituais, as coisas que são das trevas, elas desmoronem por si só. Você vai precisar dessas credenciais para você vencer, porque Satanás, ele não está parado. Satanás, ele não está quietinho num canto, ele está agindo, está influenciando, e ele está muitas vezes tendo sucesso por conta da imaturidade espiritual do povo de Deus, por conta da negligência espiritual do povo de Deus, por conta da cegueira espiritual do povo de Deus, por conta do comodismo espiritual do povo de Deus. Porque as pessoas estão com as dificuldades, estão achando tudo normal, quando deveriam se levantar para proclamar o poder de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam. A Bíblia diz assim: que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se eu falar esse versículo para você falar, você vai falar com grande alegria, né? Eu sou mais que vencedor. Viva isso. Viva isso. Porque Jesus falou. Se Jesus falou, é verdade. Se você não está vivendo, é porque você não está em Cristo. Viva isto. Viva isto. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele falou, essa grande experiência que ele teve, foi levado ao céu, viu coisas que ele não consegue descrever, não consegue dizer com palavras, porque não existe discernimento para que nós possamos entender isso. Ele viu coisas tão grandes e ele se envolveu e ele falou: não sei o que aconteceu comigo, mas eu fui lá e voltou. E ele, cheio de orgulho, cheio desse poder, da glória de Deus, ele falou assim: aí Deus colocou para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. As dificuldades, Alguns dizem que é uma doença que Paulo tinha. Alguns dizem que ele tinha um problema de vista muito sério. Alguns dizem que ele tinha uma doença que o impossibilitava, né, de andar corretamente. Alguns dizem, né, que o apóstolo Paulo tinha um problema no estômago. Outros dizem que o espinho na carne era uma tentação que Paulo tinha. Era algo que fazia com que ele tivesse ali pensamentos pecaminosos. Não importa. Não existe chance de você concluir algo lendo esse versículo que não seja uma revelação do Espírito Santo. Não existe chance de você entender o que é. Você pode falar o que você for, pode falar até que ele tinha, né, dor de cabeça. Não importa o que era. O que importa é que era algo que incomodava demais o apóstolo Paulo. Paulo era homem de extrema unção, era usado por Deus com extrema unção. Paulo era tão digno na presença de Deus, tão honrado por Deus, que foi levado ao céu e foi trazido de volta, e ainda assim Paulo sofria. E ele falou assim: por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, do espinho na carne. Três vezes. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. As tuas lutas devem gerar um poder de Deus tão grande. As tuas lutas sobre a sua vida devem, as lutas sobre a sua vida devem gerar um poder tão grande de Deus, que a glória dele se manifestará em cada uma delas. Eis que Paulo está falando: na fraqueza, na dor se busca mais, na dependência de Deus se busca mais. O homem, quando não tem algo que dependa de Deus, ele se ensoberbece, né? Por isso que é necessário, quantas vezes que nós tenhamos lutas, para que a glória de Deus se manifeste na luta, para que a tua fé aumente. Para que a tua fé aumente. Para que a tua fé aumente. As tuas lutas deveriam estar gerando fé e não desmotivação. As tuas lutas deveriam estar gerando mais oração e não afastamento da casa de Deus. As tuas lutas deveriam estar gerando você buscar mais a Deus e não desprezar a Deus achando que Ele não te ouve. Tem algumas pessoas que eu já vi, diversas pessoas, eu entendo, por conta do sofrimento e por conta da falta de sabedoria das pessoas, muitas vezes, sabedoria espiritual, obviamente, quando as pessoas olham para Deus, falam para Deus assim: Senhor, tu esquecestes de mim? Isso é blasfêmia. Quando você ora assim, você está blasfemando contra o único Deus, porque Deus disse que ainda que uma mãe pudesse abandonar o seu filho que amamenta, ainda assim o Senhor jamais faria isso. Quantas pessoas: ah, Senhor, parece que o Senhor não me ouve. O Senhor fala que Ele jamais deixaria de ouvir um servo seu. Blasfêmia. As pessoas às vezes se fazem de pobre coitados, blasfemando contra o único Deus, ao invés de buscarem ao Senhor da forma como vai gerar a bênção. Tem fórmula? Você não pode fazer aquilo que Deus falou que você não poderia fazer. O próprio apóstolo, foi Tiago, não lembro se foi Tiago ou se foi Paulo, não sei, lembro se foi Filipenses ou se foi Tiago, que o Senhor fala que se a gente pede não recebe, porque a gente pede mal. Pede para os nossos deleites, pede ali para gozo da nossa alma, para o prazer da nossa alma, quando nós devemos pedir aquilo que nós necessitamos. E Deus nos suprirá além daquilo que nós necessitamos. Você comece a compreender, irmãos. Comece a compreender que os fundamentos de Deus são aqueles que você deve perseguir e não os teus fundamentos. Você deve perseguir as coisas santas e não as coisas são do mundo. Isso você deve perseguir, as coisas santas. E quando você menospreza as coisas santas, até se você está menosprezando o próprio Deus. Você está menosprezando o próprio Deus. Quando você reclama de algo, quando você murmura de algo, você está reclamando do próprio Deus, murmurando contra o próprio Deus. Porque Deus disse: em tudo dê graças, porque tudo tem um objetivo na nossa vida. Tudo tem um objetivo na nossa vida. O Jeremias falou, escrevi no boletim da igreja esses dias, né? Ele falou assim: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um do seu próprio pecado. As pessoas se queixando, que estavam sofrendo, logo como Israel, se queixando, estão sofrendo, ó Deus. Jeremias falou: vocês estão se queixando disso? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. E aí as coisas acontecerão. E aí as coisas mudarão. E aí as coisas serão de forma diferente. As pessoas estão muito mal acostumadas, achando que Deus tem a obrigação de abençoar. Deus é o Senhor, Ele não é o servo. Deus tem a obrigação de cumprir a palavra dEle. Isso Ele tem a obrigação, de cumprir a palavra dEle. De te abençoar, Ele não tem a obrigação. Ele tem a obrigação de ser fiel com a palavra dEle. E a palavra dele diz: se você for fiel a ele, você vai ser abençoado. Se você não for fiel, você não será abençoado. E ser fiel, irmãos, não é não matar e roubar. Ser fiel é fazer aquilo que está na Bíblia. Ser fiel é ser adorador. É reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador todos os dias. É não dar mau testemunho. É não viver pecando. É entregar o seu coração verdadeiramente a Cristo. Entender que nós somos embaixadores, instrumentos, sacerdotes de Deus nesta terra. E como sacerdotes e embaixadores, nós temos que fazer aquilo que Deus manda. O que faz um embaixador? Representa. O que faz um sacerdote? O sacerdote, ele ora, intercede, ensina, consagra, ministra. Isso faz um sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. Está orando, está ensinando, está consagrando. Tem feito isso? Ou você tem negligenciado tudo isso? Você tem jogado pro alto tudo isso? Isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. Jesus é um sonhador, então. O sonhador é Jesus, então. Você é o realista. Você é o realista. Se você está pensando assim, que isso é um sonho, então eu gostaria que você falasse para Jesus Cristo, Filho de Deus, que disse que deveria ser assim. Se você não está sendo assim, corra, para que as coisas de Deus se manifestem mais na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Vou dizer para você mais uma vez, porque é isso que Deus quer que você entenda hoje. Você é o grande instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Você é o grande instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Mostre as tuas credenciais ali. Comece por ali. Mostre para o diabo as tuas credenciais. Eu sou filho de Deus. Eu sou fiel a Deus. E eu tenho autoridade sobre você. Mostre as tuas credenciais para o diabo. Se ele der risada na tua cara, é um mau sinal. É um mau sinal. Mas se ele se encurvar perante você e fugir da tua presença, pode acreditar que Deus está te honrando nesse instante e nesse momento. Olha, irmãos, uma vez eu vi uma mulher contando uma história para outra mulher, uma velhinha, tadinha. Estava contando a história para outra velhinha na igreja. Ela saiu da igreja, E aí foi assaltada no caminho de casa. Aí o ladrão pediu a bolsa dela, ela arrancou a bolsa dela e falou: me dá aqui sua bolsa. Ela falou assim pro ladrão: o sangue de Jesus tem poder. O ladrão olhou para ela e falou assim: eu sei, mas eu tô com fome, dá aqui tua bolsa. E saiu correndo. Saiu correndo. Teoria, falta de discernimento espiritual, não vai te levar a lugar nenhum. A teoria, irmãos, não tem efeito. O que tem efeito é a prática. O mundo espiritual, ele é diferente do mundo natural. O mundo espiritual conhece a verdade sempre. O mundo material vive de mentira. Eu posso olhar para o Felipe e achar um monte de coisa dele aqui. Posso achar um monte de mentira. Mas o mundo espiritual sempre sabe a verdade do Felipe. Sempre conhece a verdade do Felipe. Eu posso ser enganado por ele, por atitudes, palavras, pensamentos. Mas o mundo espiritual jamais é enganado. A verdade sempre está à tona. Por isso, hoje é momento de você crescer espiritualmente. Hoje é momento de você viver. Entender isso primeiro, irmãos. Porque eu estava falando com o diácono Leonardo ali atrás, estávamos falando um pouco sobre escola dominical. Nós estamos estruturando, em breve você vai ter novidades sobre isso. E eu falava para ele assim, né? Tudo que nós entendemos, tudo que nós compreendemos, tudo que nós defendemos, baseado num entendimento, numa compreensão, a gente tem sucesso. O que a gente defende, o que a gente não acredita, a sua defesa vai ser fraca. E vai perecer muito facilmente os valores que você construiu sobre algo que você não acredita. Então você tem que acreditar nisso, para viver isso. Se você não acreditar nisso, você não vai conseguir viver isso. Se você ainda assim persistir no engano de Satanás, nas mentiras de Satanás, que ele quer construir um povo que não tem tempo para Deus, ele quer construir um povo que não dá valor para as coisas de Deus, ele quer construir um povo distante de Deus, que não tem comunhão com Deus, ele quer construir um povo que não ora, que não conhece a Bíblia, ele quer construir um povo que não sabe do poder que está nas mãos dele, ele quer construir um povo que está à mercê dele. É isso que Satanás quer. Você não ore, você não leia a Bíblia para conhecer a verdade. Eu sempre digo, você só sabe o que é mentira quando você conhece a verdade. Poderia pedir para quem já leu a Bíblia toda levantasse a mão hoje. Poderia pedir. Não vou fazer isso, é óbvio que eu não vou fazer isso. Mas só por aí, você já entende fraqueza espiritual das pessoas. Não tem força e vontade para ler a Bíblia toda. E às vezes a desculpa é que não tem tempo. Isso é uma fraqueza espiritual. Uma fraqueza espiritual. Está deixando de lado as coisas de Deus para viver as coisas que são do mundo. Isso é uma fraqueza espiritual. Não deixe isso acontecer na tua vida, irmãos. Não deixe isso acontecer na sua vida, porque Satanás quer transformar a igreja evangélica numa igreja católica, onde as pessoas não conhecem a Bíblia, onde as pessoas não meditam na Bíblia. Não deixe o engano de Satanás em te envolver, mas busque. Busque as coisas que são de Deus. Quantas coisas eu falei aqui, irmãos? Quantos desafios eu lancei aqui no coração dos irmãos? Né? Quantos irmãos vão dar valor a isso? Não sei. Deus sabe. Vou parafrasear Paulo, né? Eu não sei, mas Deus sabe. Quantas pessoas ainda se deixarão envolver pelo seu dia a dia, menosprezando as coisas que são santas, as coisas que são de Deus? não gostaria que isso acontecesse com as vidas que estão aqui, porque eu sei que isso não gera um bom resultado, que eu sei que isso adia as bênçãos de Deus, no mínimo adia as bênçãos de Deus nas vidas das pessoas, no mínimo. Então eu gostaria que você lançasse para o seu coração e que você desse importância às coisas que são de Deus, que estão na sua vida, e que você desse importância também a todas as oportunidades que você está tendo neste mundo, sejam elas espirituais ou não, porque quando as oportunidades cessam, acabou, não tem mais chance. Eu sempre falo assim, sempre falava, né? Hoje eu não falo mais, estou aposentado, não tenho funcionário mais. Eu sempre falava assim, que uma promoção, ela depende de dois fatores para acontecer. Primeiro, a pessoa estar preparada para a promoção. Então, se você não está preparado para a promoção, com certeza você não vai conseguir a promoção no seu trabalho. Ou se conseguir, né, a promoção pode ser algo muito negativo. Ao invés de você, né, crescer, você pode regredir. Então a primeira coisa para você ter uma promoção, você está preparado para aquela promoção. A segunda coisa é ter a oportunidade. Se não tem oportunidade, não adianta estar preparado. Você tem que estar preparado, mas tem que existir oportunidade. Se não existe oportunidade, não existe a chance. E o problema é que tem algumas pessoas que não estão aproveitando as oportunidades. Depois a oportunidade se vai. Outro ocupa a vaga. E aí, talvez não apareça outra oportunidade. Então, cuide das coisas que estão na sua mão hoje, se esforce e faça, para que Deus possa te honrar, fazer você avançar para as coisas que são dele. Vamos orar. Eu creio que você entendeu a palavra do Senhor. Eu gostaria que agora, nesse momento de oração, você pedisse novas credenciais a Deus. Peça uma nova credencial, Senhor. Falou, Senhor, eu quero novas credenciais tuas. Se você perdeu a sua credencial, você fala, Senhor, eu perdi minha credencial, não tenho credencial. Nunca tive credencial. Mas eu quero a minha credencial hoje, para dar testemunho público do poder de Deus na minha vida, com sinais, prodígios e poderes miraculosos, conforme o Senhor falou. Porque este é o sinal de que você verdadeiramente é um homem de Deus, que você é um homem de caráter, uma mulher de caráter. Disso o mundo está cheio. Irão para o inferno. Os bom caráter também vão para o inferno, irmãos. Porque um bom caráter para o mundo não significa que é um bom caráter para Deus. Um bom caráter para o mundo não significa que a pessoa vai amar a Deus. Um bom caráter para o mundo não significa que a pessoa vai cumprir os valores de Deus. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa que adultera tem um bom caráter para o mundo. A pessoa não é considerada um mau caráter para o mundo. Para algumas pessoas, né? Eu considero um mau caráter. Mas, para você ter uma ideia, como a enganação chegou até esse ponto. Da corrupção em relação àquilo que a humanidade pensa do caráter humano, independente daquilo que é o caráter de Deus. Então estão se enganando. Você não seja esse. Vem aqui à frente, irmãos. Vou orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia.